Conexão Suméria. Nesse dado momento, iniciamos a leitura em audiobook da obra Zoroaster, Zoroastra, Zaratustra, a vida terrena do profeta do Irã, como surge diante dos olhos espirituais, sem alterações. E como será comprovada? Traduzido do alemão, sob responsabilidade da Ordem do Graal na Terra. Ali, onde o caudaloso Karun se forma de inúmeras e borbulhantes nascentes, para depois se derramar descendo sobre os blocos de pedra, furioso e bramindo, situava-se uma grande e baixa planície, em meio de ameaçadores conjuntos de rochas. Matagais fechados do espinhoso Dragan circundavam-na de tal modo que era necessário abrir caminho a machadadas através desse espinhal, para que o pé humano fosse capaz de pisar nessa planície. Apenas naquela época em que o deus do sol e o da lua dividiam fraternalmente entre si o domínio sobre os dias das criaturas humanas. Essa vasta área era coberta de verde, mas então era também de uma beleza embriagadora. As ervas e os musgos brilhavam como pedras preciosas, deleitando-se na sua curta existência de 2 meses. Os arbustos espinhosos enfeitavam-se com flores amarelas da cor do sol e de um perfume doce, lembrando delicados pássaros de sol que voavam com asas coloridas em redor das flores. Os seres humanos chegaram aí e ficaram alegres e entusiasmados com essa beleza. Vieram em grande número, de todas as direções, fazendo seus acampamentos onde encontrassem um lugar, entre os agrestes rochedos que lhes permitisse pernoitar, pois nessa planície ninguém podia demorar-se mais do que permitia o Atravan, o sacerdote. Ela era consagrada ao Deus Sol, Mitra, o luminoso e bondoso Deus que proporcionava bênçãos, dando o seu amor aos seres humanos. Por isso, realizavam-se maravilhosas solenidades em sua honra. Nas rochas ressoava o júbilo das vozes humanas que cantavam canções em seu louvor. Às vezes, o rugir longínquo de um leão respondia, mas isso não fazia bater nenhum coração medrosamente. Enquanto as pessoas se encontravam na praça de Mitra, os animais ferozes não podiam aproximar-se de nenhum ser humano. Provavelmente também leões, ursos e lobos quisessem agradecer a Mitra. Com afinco, o Atravan ocupava-se, juntamente com seus ajudantes, os Mobeds, em arrumar os montes de pedra nos quais, ao anoitecer, deveriam ser acesas as sagradas fogueiras. Apenas aos 2 Mobeds mais velhos era permitido ajudar nisso. Tinha que levar uma vida imaculada, pois apenas mãos completamente puras podiam tocar nas pedras sagradas. Os 5 Mobeds restantes, dos quais o mais moço mal havia deixado a idade infantil, corriam de um lado para o outro para afugentar ou matar cobras e camundongos. De fora, ouvia-se baixinho uma confusão de vozes. Os acampamentos de centenas de devotos estavam sendo preparados, mas ninguém ousaria se aproximar do jardim de Mitra antes do canto do Atravan, dando o sinal para o início da solenidade. Os altos montes de pedra eram erguidos cuidadosamente, depois do Atravan ter marcado exatamente as regiões do céu. Um monte ficava ali, onde os raios áureos da manhã afugentavam as sombras do reino de Maônia. Era o maior de todos. Outro encontrava-se exatamente à sua frente. E os dois restantes, um à direita e outro à esquerda, todos em distâncias iguais uns dos outros. No centro da praça foram levantados três montes de pedra, formando um triângulo, cuja ponta indicava para o maior dos montes externos. Proferindo orações dirigidas a Mitra, o Atravan colocou em cada um desses altares rústicos uma pira de ferro, cheia de pedacinhos de galhos secos. Todos os sete Mobeds tinham que preparar agora feixes de galhos do espinhoso Tragant, com os quais tinham que afugentar os bichos durante toda a solenidade. Para que ninguém se ferisse neles, era necessário segurá-los bem alto, antes de serem colocados em ação. Isso às vezes era cansativo, mas poder ser um Mobed era uma honra muito grande, não somente para o jovem, mas também para a família toda, de modo que, de bom grado, cada um se submetia a tal esforço. Nesse interim, o Atravan retirava-se para trás de uma rocha mais avançada, vestindo-se para a festa solene. Uma longa vestimenta branca de lã, sem qualquer enfeite, caía-lhe até os pés. Cingia-lhe a testa um precioso diadema, tão incrustado de pedras verdes azuladas que do ouro nada se via. Entrou no centro da praça batendo palmas. Por trás de outra rocha apareceram quatro virgens vestidas de branco. Um bordado de prata enfeitava suas vestes de lã macia, as quais caíam levemente sobre suas belas figuras, cobrindo-as até os pés. Usavam correntes de pedras verde-azuladas que davam várias voltas pelo pescoço e eram entrelaçadas nos cabelos preto-azulados, arrumados em tranças. Nas mãos, seguravam vasilhas de ouro, cheias de um óleo precioso, com o qual enchiam as piras sob as orações do Atravan. Conclamava Atar, o deus das chamas, para que fosse benigno a solenidade. Atar era um irmão mais moço de Mitra, recebendo do mais velho toda a incandescência de que precisava. Portanto, era de esperar que Atar não perturbasse nenhuma festa de Mitra. O caçula dos Irmãos do Fogo era Thrithvana, o deus do relâmpago, o mais irrequieto e indomável de todos. Agora, tudo estava pronto para a festa solene. A sacerdotisa mais moça ia ao encontro do Atravan, colocando-lhe um pano de seda branca, ricamente bordado sob a metade da face. Cobrindo a boca e o nariz, caía-lhe até o peito, evitando assim que seu hálito atingisse os fogos sagrados. As sacerdotisas não necessitavam de tal proteção, pois seu hálito era considerado puro. Solenemente, as quatro virgens se dirigiam para trás do rochedo, trazendo de lá um recipiente com brasas, do qual tiravam algumas e ateavam fogo nas sete piras, enquanto Atravan orava ininterruptamente. Quando a última pira de oferendas flamejava, o sacerdote se calou, e em seu lugar, em frente das três chamas centrais, colocou-se a mais velha das virgens, e elevando os braços, rogou a bênção dos deuses. Ó, sublimes, fazei com que nossos corações sejam puros como as chamas que consomem todo o mal. Assim implorava ela. Enviai o Espírito do Fogo para o nosso íntimo, para que, ardendo em nós, nos purifique. Uma longa vestimenta branca de lã, sem qualquer enfeite, caía-lhe até os pés. Cingia-lhe a testa um precioso diadema, tão incrustado de pedras verdes azuladas que do ouro nada se via. Entrou no centro da praça batendo palmas. Por trás de outra rocha apareceram quatro virgens vestidas de branco. Um bordado de prata enfeitava suas vestes de lã macia, as quais caíam levemente sobre suas belas figuras, cobrindo-as até os pés. Usavam correntes de pedras verde azuladas que davam várias voltas pelo pescoço e eram entrelaçadas nos cabelos preto azulados, arrumados em tranças. Nas mãos seguravam vasilhas de ouro, cheias de um óleo precioso, com o qual enchiam as piras sob as orações do Atravan. Conclamava Atar, o deus das chamas, para que fosse benigno a solenidade. Atar era um irmão mais moço de Mitra, recebendo do mais velho toda a incandescência de que precisava. Portanto, era de esperar que Atar não perturbasse nenhuma festa de Mitra. O caçula dos Irmãos do Fogo era Thrithvana, o deus do relâmpago, o mais irrequieto e indomável de todos. Agora, tudo estava pronto para a festa solene. A sacerdotisa mais moça ia ao encontro do Atravan, colocando-lhe um pano de seda branca, ricamente bordado sob a metade da face. Cobrindo a boca e o nariz, caía-lhe até o peito, evitando assim que seu hálito atingisse os fogos sagrados. As sacerdotisas não necessitavam de tal proteção, pois seu hálito era considerado puro. Solenemente, as quatro virgens se dirigiam para trás do rochedo, trazendo de lá um recipiente com brasas, do qual tiravam algumas e ateavam fogo nas sete piras, enquanto Atravan orava ininterruptamente. Quando a última pira de oferendas flamejava, o sacerdote se calou, e em seu lugar, em frente das três chamas centrais, colocou-se a mais velha das virgens e, elevando os braços, rogou a bênção dos deuses. Ó, sublimes, fazei com que nossos corações sejam puros como as chamas que consomem todo o mal. Assim implorava ela. Enviai o Espírito do Fogo para o nosso íntimo, para que, ardendo em nós, nos purifique.